Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney Bola da Vez, no ar desde 1999. 25 anos de programa e uma bancada inédita hoje por aqui. Estamos bem de lateral e bem de Danilos hoje no Bola da Vez. Fábio Santos, que já esteve do outro lado do balcão, já foi entrevistado no Bola da Vez, inclusive nessa composição atual, nesse cenário atual, há menos de 2 anos. Hoje, para orgulho da ESPN, faz parte do nosso time e vai pela primeira vez ser entrevistador no Bola da Vez. Danilo Lavieri, colunista do UOL, já participou do Bola como entrevistador, mas, se eu não me engano, apenas de forma remota, né?
Teve uma vez com o Mano aqui, que foi aqui.
Com o Mano Menezes, presencial.
As outras vezes foi remoto, com o Dudu e com o Alexandre Matos.
Ah, Alexandre Matos foi a última. De forma remota estará hoje o nosso convidado, o nosso entrevistado, porque ele está um pouquinho longe. Está na Itália, está em Turim, só capitão da Juve, da Juventus e da Seleção Brasileira. Um currículo à toa, qualquer. O cara jogou, vestiu as duas camisas brancas mais importantes do futebol mundial, Santos e Real Madrid, ganhou o campeonato português, ganhou o campeonato espanhol, ganhou o campeonato italiano, Champions League tem duas, tem Copa Libertadores pelo Santos, Copa do Mundo, Premier League tem duas também, Copa do Mundo disputadas, duas caminhando para a terceira. Que carreira maravilhosa, Danilo! Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. É uma honra te receber no Bola da Vez também. E de cara, em cima da minha apresentação, eu sei que não é exatamente simples viver a vida que você vive. Mas deve ser bom pra caramba ser o Danilo. Concorda comigo, Danilo?
Fala, André. Obrigado. É um prazer estar falando com vocês. Xará, Fábio. Prazer participar do programa, desse debate. E tô satisfeito com a minha caminhada até então, né? Eu não paro para fazer contas, nem para ficar, digamos, admirando aquilo que eu consegui construir e passar até agora, mas me sinto sempre satisfeito e realizado, querendo mais, claro, mas penso que até aqui já foi uma trajetória de crescimento, uma trajetória de ensinamento, de aprendizado, e acho que essa é a coisa principal.
Analisando aspectos profissionais e humanos, você diria que hoje o zagueiro barra lateral ou lateral barra zagueiro Danilo está vivendo o melhor momento da vida?
É interessante falar isso, assim, porque eu já vivi vários melhores momentos da vida, assim, sabe? Então, sempre que eu pensava que poderia ser o melhor momento ou a melhor fase, sempre eu era surpreendido mais adiante e as coisas continuavam a melhorar de uma maneira global, né? Então, assim, estou muito satisfeito com esse momento. É um momento de muita maturidade, de muito trabalho também, porque a gente sabe que com grandes poderes, digamos, vem sempre grandes responsabilidades. Mas eu acho que eu me preparei durante a minha trajetória para poder chegar nessa idade, nesse momento de vida, consciente do meu papel, consciente daquilo que eu posso fazer em campo e fora dele. E sim, estou vivendo provavelmente um dos melhores momentos da minha vida, mas eu espero que eu possa daqui a pouco ser contrariado por mim mesmo e falar, caraca, melhorou ainda, entendeu?
Uhum. O Lavieri, cobrindo a Seleção Brasileira, acostumou-se a entrevistar o Danilo, que agora parece que está mais falante ou está sendo mais exposto, o que é muito bom, porque ele é uma figura absolutamente rara no nosso futebol. Vamos começar com o Fábio Santos perguntando, Lavieri, você dá essa permissão para a gente?
Por favor, claro.
Porque, como eu disse na abertura também, ao contrário de Brasil e Croácia, quando o Danilo teve que jogar de lateral esquerdo, hoje tem quem faça a posição. Só que hoje você vai fazer outra posição na realidade, Fábio. Fique à vontade, o Bola da Vez é seu.
Pô, que prazer já estar aqui e não poderia ter sido melhor, né? Uma escolha melhor do que essa. Um jogador consagrado, né? Eu fico muito feliz de ver jogadores brasileiros assim, né? Vindo do interior de Minas e fazer tanto sucesso assim na Europa e brilhando hoje com a camisa da Seleção Brasileira, jogando nos principais clubes da Europa. E óbvio que a gente vê o final, né? Já Danilo chegando, não no final da carreira, já tem, deve ter mais os seus 4, 5 anos de carreira, acredito, mas a gente vê o final, o desenho final de tudo isso, né? Eu queria saber um pouquinho do começo, né? Onde começou tudo isso, de categoria de base, como foi essa formação, se lá atrás ele imaginou que pudesse viver tudo isso, né? Então é bacana saber desse começo, já que da trajetória do meio para o fim a gente já sabe.
Fábio, obrigado aí por tocar nesse ponto, que é muito legal, porque realmente é uma coisa que muitas vezes todo mundo só vê esse final, né? Ou essa ponta do iceberg, digamos. Mas eu venho, né, da base do América Mineiro, né? Eu comecei no Tupinambás de Juiz de Fora, né? Que é do lado de Bicas, da onde eu sou, em Minas Gerais. Tive ali um ano, assim, entre os 13 anos, assim. E depois eu fui para o América Mineiro, que é onde eu fiz toda a minha formação, toda a minha categoria de base. E um momento de muita dificuldade, mas não uma dificuldade romantizada, né? Porque muitas vezes a gente romantiza muito isso, fala, eu passei dificuldade de comprar chuteira, de comida, de passagem. Eu acho que essa é a realidade da grande maioria dos atletas de futebol, né? Então, no Brasil, assim, que depois conseguem chegar. Então, assim, sem romantizar isso, mas o América naquele momento não jogava nem a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Tinha uma dificuldade estrutural, financeira muito grande. E aquilo fez com que todo aquele tempo no América Mineiro, até 2010, né, que foi quando eu saí para o Santos, ali pegando uma parte do profissional, toda aquela dificuldade ali na categoria de base, na minha formação, dificuldade que eu digo estrutural, né, material, de campo, de ônibus para viagem, de comida, todas essas coisas, me fizeram valorizar muito, muito o que eu tenho hoje, até então, sabe? Então, assim, hoje em dia eu não normalizo, por exemplo, né? Por exemplo, aqui na Juventus, um clube com uma estrutura incrível, seja física, seja uma estrutura de pessoas, seja de material. Então, assim, toda a dificuldade que eu passei lá no América Mineiro, lá no CT de Santa Luzia, que muitas vezes não tinha, sei lá, o lanche, o café da manhã para ir treinar, muitas vezes, né, você tinha que amarrar ali os elásticos no meião para o meião não cair, que não segurava a caneleira. Então, tudo isso me faz valorizar o que eu tenho hoje de estrutura, né, de material, uma meia, a meia dos treinos, a uniforme, sabe? Quando eu chego na seleção brasileira, que é tudo pra gente bem montadinho, o kit, aquela coisa bonita e tudo. Então, assim, pra mim não é uma coisa, não tornou uma coisa normal, assim, e isso faz com que cada vez que eu tenho a oportunidade, ou seja aqui no clube, seja na seleção brasileira, eu vejo aquilo como mais um dia realizando um sonho, mais um dia vivendo uma coisa extraordinária. Mas meu começo foi no América Mineiro, né? Foi o clube que me transformou como jogador, como pessoa, que me fez dar os primeiros passos no futebol e que eu tenho uma gratidão e um carinho enorme.
Danilo, antes da sua primeira participação, aproveitar que a gente está falando do Coelhão, para chamar uma participação gravada, externa, de alguém que eu sei que foi muito importante nesse período inicial da carreira do Danilo. Filho do vento, Euler, no Bola da Vez.
Fala, galera do Resenha, um grande abraço a todos vocês. E obrigado aí, André Pirral, pela oportunidade de poder falar aí do Danilo, meu amigo, o garoto de ouro. Eu digo garoto de ouro porque foi assim que eu tratei, junto com a diretoria do América, desde o momento em que eu o vi treinar, treinamos contra, inclusive, e após conversar com ele, vi que a sua proposta de futuro era louvável. Então, corri junto à diretoria do América e disse: tem que fazer logo o contrato. E aí está do seu lado aí o garoto de ouro. Parabéns, Danilo, por toda a sua carreira, sua brilhante carreira. Você é merecedor de tudo que está acontecendo na sua vida. Bom, e a pergunta que eu tenho certeza que todo americano gostaria de saber é se você ainda vai voltar a jogar no América. Vestirá a camisa do América novamente? Fala aí para nós, Danilo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
Grande Euler, nostálgico ouvir ele falando. Esses dias, há pouco tempo, Moisés, né, voltou, que era também da nossa época, ele voltou para o América, e eu acompanho ele ali na rede social. A gente se fala também muitas vezes, mas acompanhando ele na rede social, às vezes as fotos ali do CT, as imagens, foi super nostálgico, assim, ver aquele momento. Não sei, assim, acho que é uma coisa que eu ainda não parei para pensar. Acho que não me restam muitos anos ainda de carreira. Não quero jogar futebol até muito tarde, não pela parte física ou psicológica, mas eu quero fazer outras coisas da vida, quero, né, quero viver outros mundos também, digamos assim. É uma coisa que pode acontecer. Não posso dizer nem que sim, nem que não. Não parei para pensar ainda nisso, mas seria interessante fechar o ciclo, né, onde eu iniciei. O Euler é muito engraçado porque a gente, quando foi começar a Série C em 2009, né, o América estava sem patrocinador esportivo, estava começando um novo patrocínio esportivo, então a gente não tinha nem camisa de viagem, assim, a gente não tinha roupa de viagem nem nada, a gente ia estrear na Série C. Então o combinado foi: todo mundo foi de calça jeans, o Euler comprou um monte de camisa, assim, de malha branca para todo mundo. E aí foi esse nosso uniforme de viagem ali no primeiro nos dois primeiros jogos, ou três, da Série C de 2009. Depois a gente acabou vencendo. Eu lembro que a minha era G, eu era bem magrinho e tudo ficou grande pra caramba. Mas tava feliz da vida, assim. Então era um cara que pensava pro grupo. Naquele momento de muita dificuldade financeira, às vezes o América não conseguia pagar bem os salários, né, por todas as dificuldades. Ele muitas vezes abria a mão de receber, junto com alguns outros jogadores mais experientes, tipo o Preto, o Elton Paulo, o Flávio, o goleiro, abriam mão de receber muitas vezes, para fazer pagar nós, os mais jovens, que recebíamos muito pouco, assim, ou outros que também recebiam pouco e que tinham compromisso de família, de filhos, né? Eles, querendo ou não, já tinham, vivido uma carreira e construído um patrimônio. Então, assim, foi. São pessoas que foram muito importantes na minha formação como atleta e como exemplo também de caráter, de liderança, de espírito de sacrifício, que são coisas que eu carrego hoje em dia na minha trajetória.
O lado bom de um eventual retorno é que você não teria que treinar mais contra o Euler. Porque marcar o Euler definitivamente não era mole, né?
E é muito engraçado porque eu me lembro de um treino no Independência, no Independência antigo ainda, né? A gente foi fazer um treino coletivo e eu tava no time titular, assim, junto com o Euler. A gente jogava no 3-5-2, então eu fazia o ala pela direita, assim. E aí a gente fez uma jogada de ataque, perdemos uma bola e foi contra-ataque pro time reserva, digamos assim. E eu, naquela, né, da antiga, o lateral vai, o ala vai forte, ataca, na hora de voltar, volta por dentro, trotando. Com 17 anos eu tinha, né? E de repente o Euler passou por mim e falou: "Ah, sim, Danilo, é assim que volta, ó." E abrindo a passada, mesmo voltou numa velocidade. Nunca mais me esqueci disso. Eu conto essa história pro meu pai direto, né? Pelo menos voltar rápido, hoje em dia eu volto.
Lavieri.
Primeiro, um prazer participar com você aqui, Danilo, dessa entrevista. Já conversei com você em outras coberturas de seleção brasileira e Copa. E uma coisa que a gente sempre nota nessas conversas é que você sempre se posiciona, sempre fala muito bem, sempre conversa muito bem, dá boas entrevistas. E até pegando esse gancho que você disse das dificuldades para você na formação do atleta e tal, não é comum a gente ver jogador falando tão bem. E muitas vezes a gente, aqui do lado daqui da imprensa, a gente cobra esses posicionamentos. E você sempre se posiciona, sempre fala muito bem. Queria saber de onde vem essa formação, digamos assim, para poder responder, para poder se posicionar em temas complicados, como foi no caso da Covid em 2021, como foi agora recentemente com o Daniel Alves e o Robinho. E se isso te ajuda ou te atrapalha no vestiário, porque muitas vezes a gente não sabe muito bem se entre os boleiros é bom você se posicionar dessa forma nas entrevistas.
Oi, Xará, obrigado aí pelas palavras. Prazer também estar falando com você novamente. A única coisa que me deixa chateado com todo esse discurso que você fez é que a exceção confirma a regra, né? Eu acho que a gente precisa, eu ser, digamos, um tipo de exceção dentro do mundo do futebol, acaba mostrando um lado onde a gente precisa formar melhor os nossos atletas, mas como ser humano. Né, a gente precisa prestar mais atenção nessa parte, ao invés de pensar só no lado futebolístico, digamos assim, no lado esportivo. A gente tem que pensar num todo, né, na formação do atleta como um todo, seja na parte humana, seja na parte social, seja na parte esportiva. E não me atrapalha de maneira nenhuma dentro do vestiário, até porque eu entendo o mundo de uma maneira muito maior do que só o vestiário. Claro que o vestiário, o Fábio Santos sabe muito bem disso, é um lugar onde ali por si só é um mundo. Mas quando você enxerga de uma maneira muito mais global, aquilo é uma parte do seu mundo, né? Então, assim, não é que você deve satisfações ou posicionamentos para A ou B, ou para satisfazer um ou outro tipo de pensamento, né? Você tem que satisfazer o seu mundo, aquela aquela consciência e aquele tipo de convicção que você tem, que você foi criando ao longo do tempo. Eu agradeço muito aos meus pais, principalmente porque, dentro das suas condições, foram pessoas que sempre procuraram me empurrar para um lado do bem, para um lado do aprendizado, para um lado escolar, né, digamos assim, que eu acho que foi crucial também no meu desenvolvimento como pessoa e como atleta, porque é difícil separar isso, né, um lado atleta e um lado pessoal, né? Enquanto você está caminhando, você é tudo aquilo. Você não é um momento, você é vida pessoal, um momento você é atleta, um momento você é vida pública. Não, enquanto você está exercendo aquela profissão, você é formado por todas aquelas esferas, né? Então, como não dá para separar isso, eu acho que a formação e o crescimento, ele tem que ser compatível em cada área, senão fica desequilibrado, e eu acho que é isso que acontece muitas vezes hoje em dia. Então eu procuro estar tá sempre crescendo e aprimorando, não só futebolisticamente, mas também nas áreas da minha vida privada, que eu tenho certeza que vão continuar e serão muito mais importantes depois que eu deixar de jogar.
Ainda em cima disso, ali na elite do futebol mundial, no universo que você pertence, Danilo, você, para mim, foi o cara que mais bem se colocou a respeito dos casos do Robinho e do Daniel, justamente numa semana de ebulição e numa semana em que a seleção estava reunida em Londres, véspera ou antevéspera do jogo contra a Inglaterra, o primeiro do Dorival Júnior. Você realmente foi muito bem. Falando sobre conscientização desde a essência, desde a formação do jogador, desde a categoria de base, entrando em pontos, refletindo sobre machismo e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando comigo, como deve estar sendo difícil para o Danilo se expondo dessa forma, mesmo sendo 100% correto no que disse. Porque o Daniel conviveu com você na seleção brasileira durante muitos anos, sei lá, quase uma década. Porque o Robinho conviveu com você na seleção e no Santos, no teu ainda, na tua fase inicial de carreira. O quanto que foi realmente duro, difícil para você, mesmo sem ter citado, nominado os dois, ter falado a respeito do que estava acontecendo naquele instante?
Nesse momento, quando você tem, digamos, não tem conhecimento, né, um conhecimento necessário, quando você não se envolve realmente com as questões, é muito difícil de pronunciar e de falar alguma coisa, porque o julgamento vem de todas as partes, né? Se você falar, você vai ser julgado; se você não falar, você vai ser julgado; se você der uma opinião A, você vai ser julgado; se você der uma opinião B, você vai ser julgado. Então, é assim: se você fizer alguma coisa ou não fizer, você vai sempre ser julgado de alguma maneira. Então, você tem que estar certo e convicto do seu pensamento e das suas verdades. E eu, naquele momento, como capitão da seleção brasileira, de nenhuma maneira eu poderia fugir de um assunto tão importante e de um assunto que precisa ser um divisor de águas, eu penso assim, para aquilo que diz respeito à nossa capacidade enquanto atleta de futebol de poder influenciar de maneira, como eu disse naquele momento, positiva ou negativa. E o meu foco naquele momento e na minha vida em geral é sempre focar na solução, né? Eu acho que naquele momento eu quis enfatizar que a solução passa por uma conscientização, por uma educação, desde as categorias de base, mas num âmbito completo, não só como atleta de futebol, mas quanto ser humano. Porque quando você trata o seu próximo como um ser humano de uma forma horizontal, sabe? Quando você trata assim de uma forma horizontal, é claro que você vai respeitar aquele ser humano, é claro que você vai ver ele como um seu irmão, um seu companheiro de jornada, e aí fica impossível você fazer mal para alguém, você pensando dessa forma. Então, a conscientização vem lá de cedo, tem que vir lá de cedo, e eu acho que essa é a resolução do problema, porque a gente não consegue muito agir nesse momento onde está o foco. A gente tem que agir lá atrás, começar a conscientizar, começar a educar, e os frutos vão ser colhidos daqui a alguns anos.
Danilo, em cima disso até de posicionamento, né? Eu acho que hoje a gente tem vivido no futebol, e até o ano passado eu convivi muito com isso, a questão da cobrança das redes sociais, dos programas em si, né? E eu sempre fui um cara também que tentei ajudar, tentei conversar o máximo possível, e desde pequeno, né, resolvendo o problema de tanta gente, a gente já vem com esse compromisso de ajudar familiar, amigos e enfim, resolver problema do grupo. E em um certo momento, ano passado, eu me vi carregado de tudo isso e realmente bati no teto e a hora que eu vi, estava me prejudicando não só fisicamente, mentalmente e as ações que eu estava acostumado a fazer, eu deixei de fazer da melhor forma possível. Não sei se você acompanhou essa semana, o Cássio deu uma declaração também, que a gente vê um cara que está totalmente fadigado mentalmente, né? E eu sei que você é um cara que trabalha bastante esse lado da psicologia. Eu queria saber em que ponto você começou a fazer, se alertar para esse lado, se aconteceu alguma coisa específica com você, que você acabou utilizando um pouco mais, né, desse trabalho mental, e como você trabalha isso, né, no clube hoje em dia, com a meninada da Juventus, ou com outros jogadores que você jogou, enfim, como você passa tudo isso que você sabe bastante para frente.
Eu acompanhei, sim, Fábio, a fala do Cássio, acabei vendo nas redes sociais, né, porque toma muito... Ainda assusta muita gente quando um jogador quando um jogador de futebol, né, dos grandes clubes, falam dessa maneira, né, tipo, digamos, entregando os pontos e as vulnerabilidades, né, ainda assusta um pouco, porque fica um pouco sempre aquela capa de um super-herói, uma pessoa que não tem debilidades, que não tem problemas, que não tem dificuldades emocionais, né. Eu, no Real Madrid, eu tive um momento de muita dificuldade, onde eu passei do Porto ao Real Madrid. O Porto é um clube gigantesco também em Portugal e na Europa, mas assim, o Real Madrid, mediaticamente, é o maior clube do mundo, é o clube de maior expressão, o clube que tem maior alcance, digamos assim, maior pressão midiática. E eu, em determinado momento, tinha sido ali contratado, era o defensor mais caro da história do Real Madrid naquele momento, cheguei com muita, digamos, expectativa, e não estava conseguindo jogar da maneira que esperavam de mim, né? Então eu tava com o meu bem-estar, eu estava colocando nos outros, na expectativa que tinham de mim e que, em teoria, eu não estava conseguindo corresponder. Então isso começou a me fazer mal. Eu comecei a não conseguir, como você falou, executar as ações que eu executava normalmente, jogar de um certo modo, né, de tá tranquilo, seja nos jogos, seja nos treinamentos, seja no cotidiano. E calhou com o nascimento do meu primeiro filho, que ele tinha ali um ano, né, então assim, eu já sentia a necessidade de deixar de ser superficial e raso, assim, em tudo aquilo que eu fazia na vida, porque eu queria deixar para ele um legado, que ele pudesse olhar para mim e falar, pô, com meu pai eu aprendo isso, sabe, ele é um cara assim, sabe, ter um exemplo positivo e um companheiro realmente de jornada. Então foi ali que eu comecei, que eu iniciei esse trabalho com um psicólogo do esporte, que eu iniciei esse trabalho ali no Real Madrid, e uma forma que me desse um pouco mais de conforto, assim, mental, né? E a partir desse momento eu comecei a conseguir jogar melhor, conseguir a ter melhores performances, e isso trabalhando a vida num todo. Então isso melhorou a minha vida num todo, seja em campo, nas performances, nos jogos, seja a minha vida fora de campo, em todas as minhas relações interpessoais. E desde ali, então, eu abri uma estrada na minha vida, assim, que eu nunca mais deixei de trabalhar, nunca mais deixei de prestar atenção, porque foi o que fez realmente muita diferença para mim nesse sentido. E hoje em dia eu procuro passar a minha experiência contando principalmente as minhas derrotas. Eu acho que é muito interessante que a gente se vangloria e gosta de contar, né, os troféus, os títulos, né, tudo aquilo que a gente viveu, que venceu, que está sendo contado, e isso é interessante, é muito legal, mas essa trajetória ela é construída com muitas derrotas, com muitos momentos que ficam atrás dos panos, digamos assim, e que ninguém vê. Então eu procuro sempre, quando eu vou conversar com alguém, assim, principalmente mais jovem, e que eu vejo que eu posso ajudar de alguma maneira, é demonstrar as minhas derrotas, as minhas vulnerabilidades, os meus momentos de tristeza e de dificuldade, porque isso se te torna mais humano, e talvez alguém que está passando por aquele momento vai falar, pô, eu estou passando por isso também, então eu posso chegar a ser um vencedor, posso chegar num nível alto, mesmo tendo esses problemas que em teoria não são mostrados e que faz a gente ser humano realmente, né? Não nos transforma em seres super especiais que não têm dificuldades. Então essa é a minha forma de passar a minha experiência, contando principalmente as minhas derrotas, os momentos que eu caí, que eu precisei levantar, e mostrando que isso é uma coisa que temos todos, só alguns escondem melhor do que os outros.
Um desses momentos de vulnerabilidade que você mostrou e expôs foi em 2021, durante a pandemia da Covid, quando você se manifestou, e mais uma vez, uma das dos poucos que se manifestou ali na Copa América de 2021. Quando o grupo da seleção fez até um protesto, mas um protesto um pouco tímido sobre não jogar aqui no Brasil por conta da pandemia.
Na verdade, ninguém entendeu até hoje o protesto.
É até isso que eu ia aproveitar para perguntar. Você falou que muitas vezes a gente não vê os momentos de queda e você gosta de falar da vulnerabilidade. Como foi aquele momento que vocês estavam ali vendo o país sofrer? O país não, né? O mundo sofrer. Você teve um caso particular de um amigo seu da sua cidade de Bica, se eu não me engano, que você se pronunciou naquela época. Como foi aquele momento? Vocês chegaram a pensar em não jogar? Como foi essa conversa de uma pandemia que estava afetando o mundo e, mesmo assim, a CBF, naquele momento, chamou a Copa América aqui para o Brasil?
Eu acho que nós atletas, muitas vezes, não sabemos, né, quão forte poderia ser a nossa união, né? Falando daquele evento específico, falando em melhorias para o futebol brasileiro e até mundial, questão de calendário, questão de várias outras questões estruturais que poderiam ser melhoradas com mais união da classe, assim, digamos. Naquele momento eu era totalmente contra a que aquela Copa América fosse realizada, porque humanamente era um desrespeito, assim, com o nosso país, digamos, com todas as complicações que a gente tinha em termos de Covid. O Brasil assumiu uma Copa América tipo de hoje para amanhã, sendo que a gente tinha várias outras questões muito importantes, muito mais importantes, de vida ou morte, digamos assim, acontecendo no país naquele momento, né? Muitos jogadores não queriam também participar, mas não tinham a coragem e a força de bater no peito e fazer isso. Eu me arrependo profundamente de ter participado naquele momento, porque eu acho que eu perdi uma grande oportunidade de poder ter feito algo diferente e ter demonstrado, com um exemplo, de que os jogadores pensam também na comunidade, na sociedade em si, né? Mas eu não me martelo por isso, eu me permito errar e analisar e ver o que aconteceu naquele momento. Mas também existia uma pressão muito grande por parte da direção da CBF, em todo esse sentido, de poder jogar. Então, assim, o futebol acaba que ultrapassa um pouco a parte só de campo, vira uma parte burocrática, política, e que eu acho muito, muito feia que se misture com o futebol, né? Como eu disse, assim, se naquele momento, muitos atletas não entendiam que era a coisa certa a se fazer, jogar aquela Copa América, mas nós realmente perdemos uma grande oportunidade. Falo por mim, mas eu acredito também que, enquanto grupo, a gente perdeu uma grande oportunidade de fazer algo diferente e realmente marcante naquele momento para o nosso país, que eu acredito que seja o papel também do futebol e de quem representa a seleção brasileira, de quem representa a camisa da seleção brasileira. Ninguém entendeu bem aquele comunicado. Foi uma coisa assim que ficou meio: ah, vamos falar alguma coisa, mas não vamos fazer, mas não vamos incomodar, mas vamos falar que a gente fez. Assim, isso aí para mim é uma coisa inaceitável. Eu tenho vergonha daquele comunicado. Se pudesse voltar atrás, como falei, não participaria.
Danilo, explica para o nosso público, para o nosso fã do esporte, o que que é o teu projeto que você encampou aí com todas as forças, chamado Voz Futura.
Obrigado por perguntar sobre isso, por falar, que eu acho que é uma coisa interessante, assim, que demonstra também que a gente tem que a gente vai, a vida vai seguir daqui a pouco. Eu vou parar de jogar, então eu tenho que fazer outra coisa. Mas a Voz Futura surgiu de uma inquietação minha durante a pandemia mesmo, onde a gente não estava treinando no clube, ficava só em casa, e eu já vinha me sentindo incomodado pelo tanto de notícia negativa, né, que existe hoje em dia nas redes sociais, nos sites e tudo isso. E na pandemia, né, o nosso consumo de notícias era muito maior, porque a gente ficava muito mais no celular, no computador e tudo isso. E eu me senti verdadeiramente intoxicado, com tanta notícia ruim. Já te falo, eu sei exatamente qual era a notícia, assim, que me deu esse insight, que foi: era carnaval no Brasil, eu estava aqui na Itália, e um dos maiores veículos de comunicação do Brasil, tinha, assim, mais ou menos na capa, noticiando a fantasia de um folião que estava fantasiado, se não me engano, da Elisa Samúdio, e estava segurando um cachorro e uma coisa assim, uma coisa meio macabra, que é difícil até de falar. E um dos maiores veículos de comunicação do país noticiando aquilo, eu falei, o mundo tá difícil, tá sendo um lugar difícil de viver, assim. Então eu falei, pensei, preciso fazer alguma coisa onde... Primeiro, um lugar que eu gosto, que eu iria gostar de frequentar, né? Nas mídias, que eu pudesse ver notícia propositiva, que eu pudesse ver bons exemplos, que eu pudesse ver casos de pessoas que foram resilientes, que lutaram, que ajudaram os outros, sabe? E foi assim esse o início. E aí eu criei a Voz Futura junto com os meus amigos, o Pedro Pirinho e o Felipe Cantieri. Hoje a gente tem uma equipe de 7 pessoas, né? Todos pedagogos, professores, pessoas que hoje em dia buscam dar atendimento, fazer um apanhado sempre de notícias propositivas, de criar um canal onde a gente conta histórias de pessoas normais, né, consideradas pela mídia pessoas normais, mas que verdadeiramente são pessoas com histórias extraordinárias, pessoas com histórias incríveis que precisam ser contadas, porque eu acredito que todo ser humano é grandeza em potencial. Toda vez que a gente vai ali buscar aquele potencial que ele tem e botar um foco, uma lupa naquilo, a gente vai ver realmente grandes pessoas, a gente vai ver grandes histórias, e é o que eu gosto, assim, sabe? Então, meio que a gente está tentando fazer com que o jornal seja visto de dentro para fora, sem olhar para a capa, mas olhando para aquelas histórias que estão lá no fundo, assim, que são muitas vezes pequenininhas, mas que têm um potencial enorme.
Eu super recomendo o Voz Futura Rádio em formato ali de podcast. Inclusive, hoje, vindo para essa entrevista, estava escutando o teu bate-papo com o Bruninho, levantador da Seleção Brasileira de Vôlei, enfim, campeão olímpico aqui no Brasil em 2016. Um papo ótimo mesmo, que na verdade não é uma entrevista ali, é uma troca de experiências, de vivências e de grandes histórias. Fabinho.
Bom, Dani, te mudar um pouquinho de assunto, tentar falar um pouquinho de futebol, te parabenizar por todas essas iniciativas, né? Eu vi uma declaração sua que acabou me pegando um pouco de surpresa, que você disse que hoje você prefere até atuar mais como zagueiro do que como lateral, né? E hoje você é o titular da lateral direita da Seleção Brasileira, capitão da Seleção Brasileira. E eu queria te perguntar como você se enxerga na Seleção Brasileira. Se é brigando pela lateral, se é brigando pela zaga, é óbvio que isso aumenta o seu leque de opções, ajuda ainda mais o treinador, né, jogando em duas ou mais funções, que você é um cara que sabe jogar por dentro também, de repente como um volante, mas daqui para frente, qual que é seu objetivo de Seleção Brasileira, no caso? É continuar na lateral direita, brigar pela zaga? Gostaria de saber disso, por favor.
Meu objetivo é estar. Meu objetivo é estar ainda. Não sei por quanto tempo ainda. Eu tenho bem claro que eu quero estar disponível para a Seleção Brasileira enquanto fisicamente e mentalmente eu esteja contribuindo, não na média, mas acima da média, porque é aquilo que precisa a Seleção Brasileira, jogadores que entreguem algo acima da média, digamos assim. Eu prefiro jogar como zagueiro muitas vezes, porque... Desde a minha passagem pelo Manchester City, eu criei um entendimento, digamos assim, muito diferente daquele entendimento que eu tinha anterior quanto a futebol, isso graças ao trabalho com o Guardiola. E então, como zagueiro, muitas vezes eu inicio as jogadas e eu acho que é onde eu consigo, onde eu consigo ter mais influência no jogo, né? No início das jogadas, onde eu consigo escolher melhor quais são as linhas de passe, para que lado, né, a jogada tem que ir para um lado ou para o outro. São coisas que eu gosto muito dessa parte tática e dinâmica do jogo. Mas a Seleção Brasileira, como joga hoje, já de alguns anos comigo, também era com o Alexandro, o próprio Felipe Luiz fazia isso na base, assim, numa construção a três, ou às vezes virando um volante. Então, assim, essa formatação da Seleção Brasileira, que é isso até que o Dorival utilizou também nesses primeiros jogos, ela me ajuda bastante, mesmo sendo lateral direito, ter essa influência na construção. Então, como eu falei, eu me imagino estando na Seleção Brasileira, pelo menos por enquanto, e contribuindo da melhor maneira. Mas se você me perguntar se precisa de um lateral ofensivo que vai e volta o corredor muitas vezes durante o jogo, não, esse não sou eu. Assim, eu prefiro ser um zagueiro. Se você precisar de um lateral que possa ser... um lateral mais de base, que possa jogar um pouco mais por dentro ou numa linha de construção de três zagueiros e que, né, ajude a dar uma clareza nessa iniciação das jogadas, aí sim eu tenho certeza que eu sou a melhor opção.
Zagueiro, lateral e orador dos bons também. Todo mundo se lembra, foi outro dia, estreia da seleção brasileira com o Dorival Júnior, uma molezinha, Inglaterra em Wembley. Todo mundo, ou quase todo mundo antes, pensava, se não dizia, pensava, ih, vai ser um chocolate. Quatro para largada para a Inglaterra. Não foi o que aconteceu. Na verdade, não aconteceu o contrário. O Brasil não goleou a Inglaterra, mas venceu de forma muito convincente a Inglaterra em Wembley. E depois, na sequência, empatou com a Espanha. Até poderia ter tido sorte maior se o árbitro não tivesse uma jornada tão ruim no Santiago Bernabéu, no segundo jogo do Dorival. Mas voltando ao primeiro, antes da bola rolar, o capitão botou a faixa e falou grosso para os jogadores ali na roda antes de subir para o campo. Vamos relembrar.
Muitas vezes, de fora, a sensação que dá que você quer uma seleção sem sangue, sem orgulho, sem brilho. Porra, não é possível que não mexeu com nenhum de vocês. Não é verdade, cara. Verdade isso, Paquetá, com uma seleção sem brilho,
Não,
sem orgulho?
não é verdade.
Quanto tempo você ficou agora sem ser convocado? Você não queria estar aqui?
Muito.
Não é verdade? Rafa, é verdade isso? É uma seleção, pô, você passou o perrengue para chegar 34 anos, a primeira convocação, você vai jogar aqui sem brilho? Sem orgulho? Pô, como é que é? DG? Cadê o DG? Pô, sua família. A emoção da sua família com a sua convocação lá. Você chegar aqui e não jogar com orgulho, mostrar para todo mundo com sangue, com orgulho, caralho. Não é verdade, essa seleção tem muito brilho, muito orgulho, rapaziada. Muita fome, muita sede. A interpretação lá de fora também depende do que a gente faz. A gente pode falar, a gente pode dar entrevista, pode postar, pode fazer o que for. Mas quando a gente fala com mais força mesmo, a nossa força mesmo é agora, no quadrado verde. Não tem outro lugar que a gente fala com mais força.
Danilo, a gente sabe o quanto que a seleção estava fragilizada e com status, pelo menos aqui no Brasil, eu sei que aí na Europa a banda toca de uma outra forma. Baixo na comparação com o que é a seleção brasileira tradicionalmente. Eu queria que você contasse um pouco pra gente, você que viveu esses últimos meses de seleção brasileira, como é que pode se dar essa transformação que parece que foi iniciada nesses dois amistosos?
Primeira coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente viu com o Tite um trabalho de longa duração, de muitas vitórias durante o trajeto, e quando chega no objetivo, chegou no, em teoria no objetivo, né, no principal objetivo, que era vencer a Copa do Mundo, a gente falhou, né, vou usar a palavra falhou duas vezes, né, em não conquistar o objetivo. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Mas foi um início animador, assim, porque eu acho que a seleção brasileira, além de futebol, além de, né, de qualidade técnica, ela sempre foi diferencial pelo orgulho, pelo brilho nos olhos, assim, que os atletas sempre demonstraram a vestir a camisa da seleção brasileira, e isso era visto, sempre foi visto de fora, assim, né? Eu acho que nos últimos anos existiu um distanciamento do povo, né, com a seleção brasileira, principalmente. Por uma, não culpa nossa, assim, mas uma coisa que a gente deixou de fazer, que foi humanizar assim um pouco, sabe? Se fazer ver de alguma maneira onde as pessoas, onde o povo brasileiro se reconheça, né, naquelas peças e naqueles integrantes da seleção brasileira. Eu acho que faltou um pouco isso, porque a gente não se fez ver, não foram criados mecanismos, não existiram jogos no Brasil, não existiram ações onde pudesse existir esse contato entre os atletas e povo e população. Não existiu essa identificação com o jogador e criou esse distanciamento, né? E foi isso que eu quis demonstrar ali com aquela fala. E quanto a futebol em si, eu acho que a seleção brasileira tem mais uma vez uma safra de muita qualidade, de gente de nível muito alto, assim, e que pode vencer e pode não vencer a Copa do Mundo, porque isso aí a gente não sabe. Mas é uma seleção que, sendo minimamente organizada dentro de campo e ao redor, ou em torno, né, toda aquela logística que foi criada nos últimos anos, tem tudo para estar no topo e disputando com qualquer seleção que seja, porque os jogadores têm muita qualidade. No outro dia com a Inglaterra, quer dizer, jogou o João Gomes, que em teoria é conhecido, né, jogou no Flamengo e tudo, mas não é um jogador que em teoria mundialmente é conhecido, digamos assim. Meu irmão, ele botou os ingleses no bolso, não tem conversa, entendeu? Sei lá, depois entrou, nós jogamos sem o Casemiro, jogou o Bruno Guimarães, o Paquetá, que deram conta do recado e conta do recado eu digo de personalidade, não só de jogar futebol, assumiram o controle daquilo, pegaram, falaram, né, mostraram o que eles querem, como eles querem que façam. Então isso é muito importante, que vai existindo essa renovação, que esses jogadores mesmo vão possam tomar conta assim daquilo que é a seleção brasileira nesse momento, porque eu já falei algumas vezes, o futuro da seleção brasileira não sou eu, né, o Casemiro, sei, o futuro da seleção brasileira são esses, né, o Paquetá, o Bruno, o próprio João, o Endrick, o Vini, todo esse pessoal, é o presente e o futuro. Então assim, eles nesse momento o espaço é deles, o espaço é eles que tem que pegar a mão naquilo e mostrar não só com qualidade, mas com brilho, né, com orgulho e com uma raça que é habitual do brasileiro.
Antes de passar a bola para os meninos de novo, duas questõezinhas rápidas que eu queria que você respondesse rápido. Você acha que a peça ou a denominação de interino prejudicou de alguma maneira o trabalho do Diniz, não ser ali o cara efetivado? E outra, no teu íntimo, você acreditava que o Ancelotti fosse assumir a seleção brasileira?
Quanto ao Diniz, todo treinador precisa de respaldo, né, daqueles que estão acima dele, e de tempo para implementar principalmente uma ideia tão diferente e ambiciosa como é aquela do Diniz, tratando de futebol. Então, assim, com certeza eu acho que atrapalhou. É impossível trabalhar numa seleção tão grande e com tanta pressão midiática sem ter uma mínima segurança, ter uma certeza. Assim, eu acho que foi um grande erro, isso eu falo abertamente, já falei com o presidente e não tenho nenhum problema em falar sobre isso. Foi um grande erro de planejamento e de tomada de decisão. Acho que atrapalhou muito, se não quase tudo, aquilo que poderia ser o trabalho do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Quanto ao Ancelotti, não sei, não tenho o que falar, né? Nesse nível tá tudo assinado, assinou, tá valendo, pronto. Então aquilo que se fala como não tem como garantir, falou, não falou, vai vir, não vai vir. A hora que tá assinado é o que vale, não tá assinado, pode acontecer de tudo.
Danilo, uma coisa que me chamou a atenção na sua entrevista pós-jogo foi que você falou: futebol às vezes é fazer o simples, resumindo assim, né? E quando você fala agora da questão do Diniz, de ter sido interino, de não ter tanto tempo assim para trabalhar, quando você fala futebol é fazer o simples, é mais nesse sentido de talvez se você não tiver tanto tempo você tem que fazer a coisa mais básica, ou o futebol foi fazer o simples, foi porque alguma mudança em relação ao Dorival? O que, que você quer dizer quando você diz às vezes é futebol é fazer o simples?
A seleção brasileira tem uma quantidade muito grande, né, em cada posição, de jogadores extremamente fortes e com muita qualidade. Assim. Então, eu, naquilo que eu entendo de futebol, eu acho que é muito mais um conceito de organização em campo, digamos assim, de cada um executar a sua função, principalmente mais ou menos como se faz, né, nos seus clubes, assim, mais perto do que se faça no clube, e executar a sua função de uma maneira mais simples, assim, em termos de sistema tático mesmo, porque cada um tem muita qualidade, assim. Então, assim, eu não preciso que um zagueiro venha construir para mim, ou que um volante se abaixe na linha, ou alguma coisa assim, um meio-campista se abaixe na linha, para poder construir para mim, porque eu me garanto nessa parte. E eu vou fazer a bola chegar lá para o meio-campista, para o atacante, de uma maneira muito limpa e muito boa para ele poder atacar, sabe? Então, assim, eu economizo ele, sabe? Então, eu acho que o Brasil, na maioria das vezes, em quase 90% dos jogos, vai ter maior posse de bola, vai pressionar o tempo inteiro, vai estar quase sempre no campo do adversário. Então, assim, eu acho que, taticamente, o mais importante dentro da seleção brasileira é haver uma organização simples, digamos assim, mas que potencialize cada jogador, entendeu? Essa era a minha fala quanto ao simples, até porque o Dorival teve uma semana para trabalhar muito menos que isso, então assim, ele não podia fazer muito mais, então ele tentou organizar de uma maneira simples e que já era habitual para a grande maioria ali, e funcionou bem.
Mais claro, impossível, Fabinho.
Verdade. Danilo, só para terminar aquela pergunta que eu te fiz, você tem que ser o lateral titular, até porque quando se joga com Vinícius, Rodrigo, Martinelli, não tem por que a lateral ficar chegando no fundo toda hora. Futebol mudou, gente, pelo amor de Deus. Danilo, você teve oportunidade de trabalhar com os principais treinadores, né, do Brasil, nos últimos anos o Tite, durante um grande período na seleção, Ancelotti, Pepe, Guardiola. Eu queria saber como foi a experiência de ter trabalhado com esses caras, que são diferentes, mas são gigantescos, e se isso te atiça um pouquinho depois virar algum treinador.
Eu teria sido pouco inteligente, né? Se eu não tivesse aproveitado um pouquinho de cada um, assim, para poder transformar o meu jogo, assim, e me montar, assim, como atleta, né? Cada um teve a sua influência, a sua importância, e eu sou muito grato por cada experiência dessa que eu tive. Realmente, eu posso dizer que eu sou muito sortudo, assim, de poder ter tido a oportunidade de trabalhar com treinadores tão, tão importantes, onde cada um foi realmente muito... Cada um teve a sua parcela de muita importância no meu crescimento para fazer com que eu chegasse agora para completar 33 anos e continuasse performando de alguma maneira que me fizesse ainda estar em grandes clubes, em grandes cenários. Quanto a me instigar, assim, se eu continuar no futebol, eu preciso estar no campo, assim. Eu sou um apaixonado pela tática, pelas movimentações, pelas estratégias. Só que é campo, assim, eu preciso ser o treinador principal, preciso fazer com que valham as minhas ideias. Só que depois tem todo aquele lado, que você sabe bem, né, que as viagens, concentrações, e entrevistas, e treinos, e horas longe de casa, aquela coisa toda, que eu não sei se eu estou muito disponível para isso ainda não, né? Então, eu acho que não, acho que vai ser um projeto que não vai para frente, mas se eu continuasse no futebol, eu teria que ser treinador. E assim, eu não sei trabalhar de uma maneira, vou ver o que acontece. Não, eu ia bater até eu chegar na seleção brasileira de novo como treinador. Então, isso demandaria muito, muito empenho, muita abdicação de novo, não sei. Mas acho que não. Vamos ver, quando eu parar de jogar, eu descanso um ano tranquilo. E a gente já vê. Mas outro dia o Tevez veio visitar a gente aqui, ele tinha parado de jogar, estava sem fazer nada, você vê, já virou treinador. E ele falou, pô, tava lá em casa, do nada já começaram a mandar eu buscar menino na escola, buscar pão. Ele falou... Eu vou viajar, vou lá visitar a Itália, visitar a Juventus, porque não tá dando não. Então, quem sabe, se vocês começarem a me mandar buscar pão em casa, buscar as crianças na escola, eu vou ter que arrumar uma coisa.
O ônus não são só as viagens. O Carlitos já teve palpitações outro dia, dores no peito e só tá começando a carreira de treinador, inesperada a carreira de treinador, tratando-se de Carlos Tevez. Bom, qualquer treinador precisa ter como predicado, como característica, como traço de personalidade a liderança. Isso, com certeza, o Danilo tem. Ele veste usa uma faixa das mais pesadas de capitão, entre os capitães do futebol europeu. E o nosso Leonardo Bertozzi tem uma pergunta que vai totalmente nesse sentido.
Fala, Danilo, Léo Bertozzi aqui. Você tem a honra hoje de ser capitão de um clube do tamanho da Juventus e você vem depois de nomes como Bonucci, Chiellini, Buffon, Del Piero, Antonio Conte. Queria saber um pouco do peso dessa responsabilidade e se alguma dessas figuras que eu citei aqui teve a chance de te passar já nas conversas o que representa, né, a juventinidade, o que representa carregar essas cores e o tamanho desse peso que você leva hoje. Grande abraço e parabéns pela carreira.
Bacana, bacana a fala do Léo. Nunca tive nenhuma conversa assim, né, específica se tratando dessa parte de ser capitão da Juventus, mas eu tive a oportunidade de conviver e de criar laços e uma relação muito importante, principalmente com Buffon e com Chiellini, como foi falado. O Bonucci se transformou num irmão maior para mim, porque a gente passou aqui grandes momentos aqui de perrengue, digamos assim, juntos, e eu pude aprender deles e ver deles de perto o que representava ser capitão de um clube tão grande, tão importante como a Juventus, e que carrega valores e princípios tão peculiares, assim, né? Acho que cada clube carrega um tipo de valor e um tipo de característica que precisa muito ser respeitado, e a Juventus tem muita característica do trabalho, da humildade, digamos assim, do trabalhador, né, da dedicação diária, do próprio sofrimento, assim, às vezes parece que é um gosto pelo sofrimento, digamos assim, sabe, e de ser resiliente, de não desistir. Então, assim, são princípios e características que são muito vincados aqui no clube, tanto nos atletas, quanto na direção, tanto em frases e fotos expostas por todo canto aqui onde se passa, tanto na mentalidade do torcedor. Então, eu acho que combinou muito comigo, com aquilo que é sempre foi o meu estilo de vida, meu estilo de atleta, de crescimento na carreira. Eu costumo dizer que eu me formei perdendo batalhas, digamos assim, que eu perdi bastante, como eu falei, e isso foi me formando, e nunca pensei em desistir, nunca pensei em não continuar. Isso acho que calhou muito bem com aquilo que a Juventus representa, e por isso a gente teve esse encontro, digamos assim, tão bem sucedido. Ter me transformado oficialmente, né, no capitão mudou de uma maneira talvez midiática, digamos assim, de questão de imagem, mas no meu trabalho diário, assim, no clube, do dia a dia, mudou pouco, assim, porque eu sempre fui muito, muito influente e muito, digamos, dedicado no dia a dia, não só com as minhas questões pessoais, mas com as questões do clube. Me senti sempre muito envolvido com as questões dos meus companheiros também. E o mais bacana é que é uma liderança e uma capitania reconhecida, porque quando é uma coisa, digamos, o treinador que falou, ou alguém falou e você é o capitão, digamos assim, não, é bacana e tudo, mas quando é reconhecida pelos seus companheiros, por todo o entorno, por toda a comunidade do clube, é uma coisa muito mais bacana, muito mais interessante de se viver, e eu me sinto extremamente honrado de poder representar esse clube tão importante, e me dedico cada dia para que eu possa melhorar nesse papel.
E ainda nessa temporada 23-24, o Danilo pode levantar um troféu no próximo dia 15, disputa final da Copa Itália contra a Atalanta, jogo que vai acontecer no Estádio Olímpico de Roma. A gente vai fazer a primeira e única parada do Bola da Vez de hoje. Na volta, a participação de alguém muito importante na fase portuguesa do Danilo, lá no Porto, um argentino bom de bola, que agora está trabalhando aqui no futebol brasileiro. A gente volta já!
Fala, Andrés, e todo o pessoal da Bola da Vez. Um prazer enorme estar falando novamente com vocês, e sobretudo de uma pessoa muito, muito especial, por la qual eu tenho uma grande admiração, um grande carinho. Eu me lembro sempre uma anécdota com você e com Alexandro, que eu acho que você também se deve lembrar de que quantos anos você iria a voltar para o futebol brasileiro. Estamos esperando ainda. Um abraço grande para você e toda a sua família, e parabenizar não só o programa, sino sua carreira também, por todos os êxitos que você ha logrado. Um abraço grande, Danilo.
Danilo, pelo que você falou para a gente no primeiro bloco do Bola da Vez, voltar ao Brasil vai ser só para pescar em bicas mesmo, né?
comandante, pô, que prazer receber as palavras dele. Quando ele voltou para o Porto, a gente, né, eu e o Alex, a gente já tinha chegado ali de volta, e penso que ele estava com 29 anos, digamos assim, ele era super, né, experiente, super vivido no futebol. E a gente, eu e o Alex ali naquele momento, a gente tinha 20 anos, assim, tinha acabado de chegar. E eu vi ele, um cara super experiente, era um espelho incrível para mim, assim, a forma dele de liderar, a forma dele de administrar mesmo ali todas as situações de vestiário. E hoje, né, eu já sou alguns anos mais velho do que ele era naquele momento, né? E eu e o Alex, a gente sempre brincava, falava, com 28 anos, a gente vai voltar pro Brasil, já tá bom, assim, né? Você já passou alguns anos e a gente ainda não voltou, ele tá me cobrando isso agora.
Você tem uma camisa do Lúcio, né?
Tenho, joguei contra o River Plate de São Paulo em 2003, tive o prazer de trocar a camiseta com ele.
Muita qualidade, né, Danilo? Lúcio Gonzalez jogou muita bola.
Era um cara muito especial dentro de campo, né? Um cara, né, bem argentino, digamos assim, né? No espírito de ser aguerrido, de ser um cara chato de jogar contra. mas tinha muita qualidade e ali no Porto é um cara muito reconhecido por tudo aquilo que ele conquistou, por tudo aquilo que ele fez em campo, é muito querido. E era sempre um espelho para nós, assim, mais jovens, era um cara com que a gente podia contar sempre e que dava muito suporte para a gente poder crescer enquanto atleta ali no Futebol Clube do Porto.
É. Desafio para você, Danilo Lavieri, para o seu xará, também responder de forma muito sucinta. Pergunta em 30 segundos, a última do Bola da Vez.
30 segundos para você também resumir em um minuto aí, Danilo. O que foram os 4 minutos contra a Croácia? O que aconteceu naqueles 4 minutos na Copa de 22?
Me fez mudar o semblante, né? Tava com semblante de sorriso, me fez
não
mudar
era
o
a
semblante
na mesma
hora, assim, né? Eu, quando trabalhava no Manchester City, muitas vezes o Arteta, que era o auxiliar, fazia análise assim, de alguns momentos, de alguns gols que a gente tomava. E ele sempre falava que se dentro de uma ação defensiva, você, de pressão, né, que a gente jogava muito em pressão, se você tiver 3 erros de tempo ou 3 erros de tomadas de decisões assim, nas movimentações dentro da mesma ação, você vai tomar o gol bem próximo daquilo. E naquele momento ali contra a Croácia, a gente tinha tanta certeza de ganhar o jogo e de ganhar a Copa, digamos assim, mas não de uma forma... não de uma forma assim arrogante, sabe? De uma segurança e uma confiança com o trabalho, com tudo aquilo que a gente tinha construído, que a gente nem passava pela nossa cabeça se meter todo mundo atrás da linha da bola e defender com chutão e com carrinho e com briga, sabe? E eu acho que o caminho naquele momento poderia ter sido esse, e a gente manteve o nosso padrão de jogo, digamos assim, e eu acho que isso pode ter sido, e aí teve uma sucessão de erros de saída, de posicionamento, de coberturas, que passaram de 3, eu penso, e a gente tomou gol. Então, talvez essa possa ser uma das explicações que possa haver para aquele momento, sabendo que é futebol, a bola poderia ter batido no Marquinhos e ido para fora, o cara poderia ter errado o chute, poderia acontecer 50 coisas, mas foram muitos, muitos pequenos erros dentro de uma ação só e que culminaram no gol de empate, e depois tem todo o resto da história que me faz realmente mudar o semblante, porque é impossível.
Então melhora o semblante, porque em 2026 vocês vão à forra e quem sabe a imagem do Danilo levantando a taça do 6º título mundial da seleção brasileira. Fábio Santos, brilhou! Muito obrigado, Danilo Lavieri, valeuzaço! Danilo, todo o sucesso do mundo para você nesse restante de temporada europeia e também na seleção brasileira na Copa América. Fora Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.